Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo suspende julgamento que debate se transexuais devem ser tratados de acordo com sua identidade de gênero.
Pai que deve pensão alimentícia pode ter nome inscrito em cadastro de maus pagadores.
Banco é condenado por reter salário de correntista para quitar dívidas.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Johnny Luna.
O plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento do recurso que trata dos direitos dos transexuais de utilizarem banheiros públicos destinados ao sexo com o qual eles se identificam psicologicamente.
No caso, uma transexual alegou ter sido constrangida pelo funcionário de um shopping de Florianópolis, em Santa Catarina, que a proibiu de usar o banheiro feminino. Ana Paula Ergang.
A defesa pediu indenização por danos morais, alegando que houve ofensa à dignidade da pessoa humana e aos direitos de personalidade. Em primeira instância, o shopping foi condenado a pagar R$15 mil à transexual, mas em segunda instância, a indenização foi negada. O relator da ação, ministro Luiz Roberto Barroso, votou para que, no caso, seja restabelecida a sentença de primeira instância.
Os transexuais têm direito a serem tratados socialmente de acordo com a sua identidade de gênero, vírgula, inclusive na utilização de banheiros de acesso público.
O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Luiz Fux.
O Superior Tribunal de Justiça admitiu que o pai que não paga pensão alimentícia aos filhos pode ter um nome colocado no cadastro de proteção ao crédito, como Serasa e SPC.
A decisão é inédita no STJ. Tiago Gomide.
Para o ministro Luiz Felipe Salomão, essa medida tem o objetivo de garantir os direitos da criança, assim como os outros meios já adotados pela Justiça, como o desconto feito diretamente da folha salarial, a penhora de bens e até a prisão do pai devedor. Ao tomar essa decisão de colocar o nome do pai no cadastro de inadimplentes, o ministro Luiz Felipe Salomão ressaltou que não há justificativa que inviabilize a adoção dessa medida. Nem mesmo o segredo de justiça que há nas ações sobre pensão alimentícia não pode ser colocado acima dos direitos da criança. Essa possibilidade está prevista também no novo Código de Processo Civil, que entra em vigor em 2016.
Uma empresa de call center terá que indenizar uma funcionária ridicularizada por não cumprir metas.
Quando não batia as metas, o nome dela era colocado num boneco que ficava exposto dentro de um caixão de papelão na entrada do local de trabalho.
A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Priscila Peixoto.
Inicialmente, a prática foi considerada abusiva pelo TRT da Bahia, que condenou a empresa a pagar R$3 mil de indenização à empregada por dano moral. A decisão ficou mantida na terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, que rejeitou o recurso da empresa. O relator, ministro Alexandre Agra Belmonte, disse que o valor da indenização até poderia ser aumentado se a trabalhadora também tivesse recorrido. O voto foi acompanhado por unanimidade.
Um banco foi condenado por reter o salário de uma correntista para quitar dívidas dela com a instituição.
A decisão é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que fixou a indenização em R$4 mil por danos morais e materiais.
O banco alegou que a consumidora contratou a linha de crédito ciente de que as parcelas seriam descontadas em conta corrente.
Os desembargadores afirmaram, porém, que a cláusula contratual é nula, pois coloca o consumidor em situação de desvantagem e estabelece obrigações exageradamente desproporcionais.
A Justiça Federal em São Paulo condenou a Caixa Econômica Federal a indenizar um homem. O motivo foi um erro na divulgação de resultados da loteria.
Ao conferir o resultado divulgado em maio de 2010, o apostador percebeu que havia sido o único ganhador de um prêmio de R$110 mil.
2 dias depois, porém, ele foi informado pela Caixa de que o prêmio era, na verdade, de R$46. Ricardo Viola.
O apostador chegou a abrir uma conta poupança no banco para receber os R$110 mil. A Caixa alegou que o equívoco ocorreu porque os resultados impressos nos terminais financeiros lotéricos apresentavam um resultado diferente do oficial. Os desembargadores concluíram, no entanto, que cabe ao banco averiguar a conformidade dos resultados divulgados através dos terminais financeiros lotéricos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.